Salve, salve, galera! Finalmente o inverno está chegando nessa edição do podcast da Dimensão Geek. Eu, Fábio Martins, Aldo Gama, Camila Borda e Thiago Augusto. Vamos falar das teorias da sétima temporada de Game of Thrones, que já está prestes aí para estrear. Mas antes, vamos para as nossas dicas culturais. A minha dica é o filme espanhol Contratiempo, de 2016, que eu ainda acho que não foi lançado aqui no Brasil, mas o nosso primo lá de Terraín, o João Torrentino, já tem para emprestar. Ele é centrado na vida de um milionário, é uma vida perfeita, né? Tanto pessoal quanto profissional, chamado Adrian Doria. Não, ele não tem nada a ver com o prefeito de São Paulo, tá? É, a vida dele vai bem, até que ele desperta num quarto de hotel, depois de ser atingido na cabeça, e encontra a amante dele morta no banheiro, coberta com um monte de euro. E aí ele também vê que o quarto está trancado por dentro e não tem nenhuma maneira do assassino ter saído ou entrado do quarto. Então, perto de ser preso, ele acaba contratando uma advogada, que é considerada a melhor advogada criminalista da Espanha, e eles tentam juntos descobrir o que aconteceu naquela noite e para ele tentar se livrar do crime. É um filme ideal para quem gosta de thriller, cheio de reviravolta e cheio de pontas soltas que você vai juntando no desenrolar da trama.
Salve, salve, galera. Camila aqui falando com vocês hoje. Hoje eu tenho duas dicas para mandar para vocês, mas que se complementam. Essa semana eu maratonei as séries The White Queen e White Princess, e vale bastante a pena para quem gosta de série de época e história da literatura inglesa, né? A White Queen, ela passa no período da Guerra das Rosas, que é a guerra entre as famílias York e Lancaster, para decidir o trono do reino inglês. E a White Princess é o depois, com a filha, né, da Rainha Branca, e com a tomada do trono pelo rei Tudor. As séries são da Starz, vale a pena, é baseado no romance da Philippa Gregory. E para quem curte esse período, tá aí a dica.
Salve, salve galera, aqui é Aldo Gama. A minha dica é uma das novas coleções das lendas do universo DC. Se você procurar, ainda consegue encontrar nas bancas, né? Ela foi feita no início dos anos 70 e ela trata do encontro do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde. A arte é do incrível Neil Adams, né? Que depois ia ficar famoso fazendo o Batman. E o roteiro é do Denis O'Neill. Ele é muito legal porque ele trata dos conflitos que estavam acontecendo na América, na virada dos anos 60 para 70, e muitas das dúvidas que estavam angustiando aquela geração que estava enfrentando talvez o primeiro choque geracional, né? Que é a geração Baby Boom do pós-guerra, né? E estavam contestando o American Way of Life, né? E os valores que estavam acontecendo, como principalmente a luta pelos direitos civis, com relação ao racismo, né? E também, no segundo volume, tem uma coisa que ficou marcada, porque foi a primeira vez que vamos dizer assim, que um herói do universo da DC teve diretamente envolvido com drogas, né? Que era a figura do Ricardito, que no caso está viciado em heroína, e descobrem. E o outro ponto importante é a tensão entre o arqueiro, que é um cara que vive no nível, vamos dizer assim, das ruas e conhece a realidade do povo. Por esse período da história dele, ele tinha perdido a fortuna, ele estava vivendo, vamos dizer assim, em condições ruins. E o Lanterna, que vê as coisas de cima, né, voando, né? Então, para ele, era tudo questão de lei e ordem e não conhecia os fatos que estavam acontecendo com a população que vivia na rua, né? Então, é muito interessante pela situação histórica que retrata. E para todos os críticos na época, e hoje é reconhecido como um ponto de partida para o que ia ser o quadrinho dos anos 80. Então é uma influência direta do que viria a acontecer com o trabalho do Frank Miller, por exemplo, né? É uma coisa que, vamos dizer assim, ficou marcada na história dos quadrinhos e que é uma leitura recomendada para todo mundo, então.
Olá pessoal, aqui é o Thiago. E minha dica cultural é dupla, mas é do mesmo autor. Não tão novo assim, mas é do Yuval Noah Harari, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade e Homo Deus. Basicamente, os dois livros lidam. O primeiro, né, sobre a história da humanidade, desde quando a gente se torna Homo sapiens até os dias atuais. Então passa por desde questões de tecnologia, questões políticas, religião. Vale bem a pena, assim, um apanhado bem bacana. Não se assustem com o tamanho, mas é interessante. E o Homo Deus, ele dá um salto nessa história, tentando contar possibilidades de como nós caminharemos num futuro próximo, sabe? Com questões de cibernética, genética e outras perguntas aí. Vale a pena ler. E o legal é isso. Se o primeiro dá um apanhado, o segundo mostra possibilidades, e quem tiver querendo dar uma viajada, sei lá, para fazer um roteiro, um jogo de RPG e tal, o Homo Deus mostra umas possibilidades bem interessantes. Winter is
coming. Enfim, a sétima temporada de Game of Thrones está chegando. A história finalmente chegando ao fim, pelo que a gente sabe até agora. E ainda tem um monte de teorias aí do George R. R. Martin, né, o autor do livro, que pode chegar à conclusão agora. Algumas delas a gente vai debater aqui, mas antes eu quero perguntar para o nosso amigo Aldo, por onde anda a merreca, Aldo?
Verdade, né, cara? Eu acho que uma das coisas que a gente, né, a gente tem que ficar bravo com os criadores de show foram ter tirado ela de botar ela para escanteio. Dos personagens mais fundamentais no andamento da história, porque ela carrega toda a tragédia da humanidade. Porque ela não tem nada a ver com peixe, vão lá, matam o irmão dela. Depois ainda mata a porquinha que ela fazia o show. É uma tragédia, cara. O negócio é coitadinha da merreca, né? E o pior, o Tyrion não dá bola pra ela, né? Porque você imagina ele voltando. Não, ia ser sensacional ele voltando pra Westeros a bordo daquela nave, os Dothraki atrás, e ela ele de braço dado com a merreca.
Cavalgando na porquinha.
É. Que Daenerys que nada, mano. O negócio é merreca.
My watch is ended. Bom, mas aí a principal teoria, né, que a gente já debateu há muito tempo, que era da paternidade do Jon Snow. Essa aí a gente já sabe qual que é ele mesmo, um Targaryen, e vai se encontrar, enfim, com a Daenerys. Mas tem outras aí, né, que inclusive uma envolvendo o próprio Tyrion, que é uma das mais misteriosas. E eu queria saber de vocês o que vocês acham dela, né, que se o Tyrion é ou não é um Targaryen.
Spoiler alert!
Mais ou menos, né? Chute alert, né?
É, a gente começou com essa coisa do Jon Snow e depois acertamos, hein? Eu pelo não, menos, eu tô acertando tudo. Eu só não acerto na Mega Sena, mas eu também não jogo, mas beleza.
Mas essa do Jon Snow, ela era meio que dada como certa pela internet inteira, né?
Mas eu acho que faz muito sentido o Tyrion ser um Targaryen.
É desenvolva.
Não, eu acho que eu acho que assim, não, então, eu acho que faz muito sentido pelo fato do ódio, né, que o pai sentia dele. Não acho que era só pela questão do nanismo dele. Eu acho que
nem pela fato da mulher ter morrido no parto, né?
Não, eu acho que o ódio ali é um negócio de traição mesmo. Não acredito nem que ela tenha sido violada, viu? Eu acho que ela foi de boa vontade, curtiu, fez gostoso, e o velho tinha essa lembrança constante na cara dele da vergonha da família.
E aí o Tyrion seria filho do Rei Louco, né?
É, isso que
seria,
eu ia perguntar.
Isso, seria filho do Rei Louco, tio do Jon Snow e irmão da Daenerys.
Mas tem uma coisa que você me contou, Camila, que eu tinha esquecido, que no livro ele descreve o Tyrion como tendo cabelo louro quase branco, né?
É isso, ele tem toda a descrição dos Targaryens no livro. Parece que até acho que a cor dos olhos dele é diferente. Porque assim, a família Lannister também é uma família loira, né? Mas o tom do cabelo dele é o mais claro dos irmãos.
Por que o Jon Snow não tem os traços dos Targaryens?
Por causa da Lyanna Stark. E porque senão ia entregar o plot, né, Fábio? Pô. In that darkness, the White Walkers came for the first time. Os Starks têm essa coisa do cabelo escuro, né? Você vê que os meninos todos têm um cabelo escuro. Só acho que a Sansa que tem cabelo claro. Eu não me lembro, não me recordo, sinceramente, se no livro ela é ruiva. Ela e a Lyanna... A Lyanna não, a... Esqueci o nome da...
Catelyn.
Da Tully lá. Da Catelyn Tully, a Catelyn Tully, não lembro da cor.
Hã? No livro acho que ela é descrita como cabelo preto também.
Então. Eu sei que o... Os Starks têm essa coisa do cabelo escuro.
Mas
no caso do Jon Snow é pra não entregar mesmo o plot.
Isso é verdade, né? That's what I do. I drink
and I know things.
Mas o Tyrion tem outra passagem. É que assim, aí a gente já tá ultrapassando o livro, né? Que na série, o Tyrion, quando ele tá lá na cidade, a Daenerys está sumida e ele meio que está ajudando a controlar a rebelião e se preparando para a guerra, ele dá uma descida no calabouço, fica cara a cara com os dragões e os dragões não avançam nele.
Não.
Então pode ser outro indício de que
tem uma questão. É, então, porque seria um dragão para cada filho, para cada herdeiro, né, no caso. Que é o que também ajuda na teoria da construção do Tyrion ser um Targaryen, né?
Isso tá na profecia, né? Ou não?
Tem, eu acho que tem, sim, viu? Porque tem essa questão dos três ovos de ser três dragões, né?
Mas para três filhos, essa ligação surge em qual momento? Tem alguma história que trate disso ou não?
Não, eu acho que é uma teoria que está acoplada mesmo com o desenvolver da história. Mas é uma boa... É legal dar uma pesquisada.
Porque isso teve com a questão dos lobos, né? Quando o Ned encontra,
sim,
ele se sente impelido a pegar os lobos porque era o número de filhos que ele tinha, né?
Agora, no livro tem mais um Targaryen, né?
Tem, que é o que tá parecido. Eu não sei se como é que vai ficar ele na série. Não sei se vão trazer ele pra série também.
Acho que agora já deu, né?
Esse é aquele menino que ele tava viajando pra encontrar a Daenerys?
Isso, ele mesmo.
Ah, tá, Não, limaram ele da história. Porque né, também não faz sentido. Ele é um daqueles personagens que quando você começa a ler o livro, você vai ter a impressão que ele vai ter alguma coisa, aí de repente ele morre.
É que nem o cara da chave, né, Fábio?
Puta, o cara da chave. Não. Depois a gente tem que abrir um capítulo pra falar do cara da chave.
Não, e tem um moleque também de Dorne lá, que também foi enviado pra casar com a Daenerys, que ele acha que também é um Targaryen.
É esse daí, Fábio, que a gente tá falando.
É, o Timo.
Enquanto os dragões é queimado vivo.
Isso, porque ele acha que ele é um Targaryen e vira churrasco. Não
tem função nenhuma no livro.
É. E ele ocupa metade do livro. Quer dizer, o George Martin, além de procrastinador, ele é péssimo em manter o interesse nos personagens, né?
Não, aí eu acho que ele tá lá escrevendo, aí ele... Ah, tá, vou matar, vai, foda-se. É, tipo, ele achei que ia surgir alguma coisa, não conversou comigo, vou matar ele.
É, eu acho que ele podia fazer esse processo de descobrir se o personagem é interessante ou não, se ia ter uma interferência na história ou não, antes de escrever, né?
Então, né, Aldo, mas quanto tempo ele tá escrevendo pra terminar os livros? Se ele começa a fazer esse processo, meu, esquece. É que não sai livro mesmo, deixa ele colocando, tá, então ele vai matando.
Já que é assunto de personagem que não faz a menor importância... Eu quero falar pra vocês o nome da chave pra ver se vocês trazem alguma iluminação. No começo do...
Isso que eu acho que o Martin vai colocar ele como o grande herói do livro.
É, na verdade, ele que vai casar com a Daenerys. Ela vai chegar e vai falar assim, eu preciso entrar no reino, mas eu preciso da chave. O cara fala assim, opa... Então, é só pra botar o pessoal a par do que tá acontecendo. Agora me confundo, não sei se é no começo do
quarto livro.
Tem um cara que quer a chave da citadela lá. Sabe Deus por quê? E o cara vai e leva a grana, o outro vai e pega, dá a chave pra ele, ele vai e mata o cara, some e nunca mais saiu falar desse sujeito. Nem de um, nem de outro. E a gente até hoje não sabe se o cara queria a chave pra pendurar na porta da casa dele, que dava sorte, ou se ele queria entrar na citadela, ou se ele ia vender no eBay. A gente não tá sabendo, então.
Vai vender na Comic Con.
É, então o que me leva aqui é que o George Martin, na verdade, ele não tem ideia do que ele tá fazendo. You know nothing,
Jon Snow. Então saiu aí, então, que o Jon Snow é o Targaryen e tal. Ô, Fábio, se não me engano, você falou que também já sabe quem é o rei lá, o rei gelado lá do...
Isso o lance do Azor Ahai, né? Se o Jon Snow vai ser mesmo, e o Cersei vai ter que matar
a Daenerys. Pra poder a espada ficar flamejante.
Tem umas coisas ali meio esquisitas, né? Que a gente revela tudo em nome de uma boa trama, né?
A gente revela tudo, mas também a gente leva muito a sério, né?
Não, imagina você tentando vender para as pessoas assim, pô, tô vendo uma série que é mó legal, tem uma disputa política pelo trono, são 7 reinos, e aí um mata o outro, o cara fala, pô, que legal, tal. Então, mas aí tem um dragão, aí a pessoa já levanta a sobrancelha, né? Dragão? É, mas esse dragão tem a ver com um povo que pega fogo e não morre. Ah, pega fogo e não morre. E aí, mas tem uma lenda, tem um... A lua vai ficar, tem um povo do fogo, e a mulher é uma bruxa. Ah, tem uma bruxa também. É difícil você vender essa história, você pensar bem, né?
Mas eu acho que tudo se amarra bem, tirando essas pontinhas aí do livro, principalmente a da cidadela aí do cara da chave. Ele sabe construir todos esses universos aí, aquela historinha solta ali é legal pra caramba. Cara, eu não gosto mais da história do Bram, que eu acho muito chato. Ele estava lá com o povo, lá querendo libertar escravo. Puta saco. Things I do
for love. É, deixa eu só tirar uma dúvida com vocês, eu tô aqui forçando a memória, pra lembrar dos minutos finais, da participação do Bran nessa temporada que terminou. E eu sei que tem um momento que fica claro que ele descobre, como você falou, Fábio, a origem dos White Walkers, mas ao mesmo tempo que ele seria o responsável pela merda toda também. Você consegue lembrar que circunstância isso aconteceu? Eu não tô forçando a memória aqui, não me vem.
Não, ele é do Odor só, do
White Walkers não. Ele é responsável pelo rei ficar louco também, não é isso? Ah, ou isso não. Isso é teoria. Que o pessoal achava que é o seguinte, que ele... Como ele vê o passado e ao mesmo tempo ele fica desesperado. Ele tá no presente, né? E ele vê as coisas no passado. Só que ele fica desesperado com as coisas acontecendo e tenta se comunicar.
Interferir.
Só que a voz dele chega lá de uma maneira... num turbilhão. E a pessoa escuta aquilo lá e parece que é assombração falando. Porque a pessoa não consegue entender, a mensagem é ininteligível. E aí dizem que essa seria a razão do rei ficar louco. Porque ele tenta colocar o rei nos trilhos e o rei fica ouvindo essas vozes e fica louco. Essa é uma das teorias. Mas eu não me lembro direito da coisa dos homens de gelo. Vocês podem me relembrar aí? Vocês lembram direitinho o que aconteceu? In that darkness, the white
walkers came for the first time. Quem cria são aquelas crianças da floresta lá, os filhos da floresta.
Ah, pra combater os homens, né?
Isso. É, que os homens estão começando a invadir e foder com a terra, e eles teriam uma maneira de combater os homens pra deixá-los livres, só que aí cagam geral, né?
Entendi.
E aí eles criaram o primeiro, que é o Rei da Noite.
E ele vai criando o resto da galera.
Vai.
Isso. Tudo que ele toca, né, vira zumbi. E parece que nessa ele vai tocar um dragão, não é isso?
A Camila também falou uma outra teoria do pra que serve o Bran, né? Nessa história toda, né? Você lembra, Camila, que você me contou?
Olha,
qual que é a missão dele no final da história?
Desculpa interromper, mas é que eu preciso falar um negócio.
A finalidade dele seria pra controlar os dragões, né?
É.
Porque ele consegue entrar na mente das pessoas e ele consegue... Ele já fazia isso com o lobo dele, né? Nos livros a gente consegue ver que ele consegue viajar através do lobo dele. E aí ele vai pra ser treinado de fato e pra controlar os dragões, né? Porque a gente já vê que o dragão principal da Dany já tá ficando meio rebelde.
Eu lembro que ele até conseguia comer, né? Via o lobo. Era isso?
Isso.
É, na verdade, dá um toque pra ele que fala isso, né? Você tá comendo como um lobo, tá, não sei o que lá, mas o teu corpo humano não tá se alimentando. Então você fica direto no lobo, você vai definhar aqui e, tipo, vai perder e vai ficar lá lobo e você não vai conseguir sair do lobo pra outro bicho, entendeu?
É, agora, eu sei que talvez não seja tão pertinente assim, mas se vocês pensarem bem na situação do Bran, a expressão mala sem alça se aplica, hein?
Eu não sei se é sem alça, mas pelo menos não tem rodinha, né?
É. Puta, que o moleque é chato, ainda matou o Odor, que era um dos caras mais legais que tinha no seriado.
Guys, juro, quando eu chego no livro, capítulo Bran, eu já, meu Deus do céu, vamos lá. Arrastar o moleque no meio da neve. Puta que pariu.
Não, o pior é que na série ele ainda tá lá abraçado com as raízes lá debaixo da terra, né? No livro.
Não, ele conseguiu fugir, né?
Não, isso na série. No livro ele ainda tá debaixo da terra.
Verdade.
Ele ainda tá abraçado com as raízes lá comendo mandioca.
Eu acho que no livro ele já conheceu o Corvo, já, né?
Já. I am the king! Então, a maior questão, cara, é o seguinte. Nós lemos os livros e tal, né? Mas e aí? Como é que fica agora lançar os livros, cara? Porque os caras tiveram a... Eu sei que eles têm o final, né? Com o Martin, viram e tal, mas e aí? Como é que fica? Tudo que ele escreveu e não lançou, né? Porque a outra coisa, assim, eles mantinham um pouco... boa parte, né, do livro e tal, e tomava algumas liberdades, mas agora tá seguindo outro caminho, até onde a gente sabe, né?
Ele já largou a mão.
Sim, mas o que eu quero dizer é assim, posso estar até... como é que faz sentido agora a gente, tipo, ler, entendeu?
Eu entendo o que você tá falando, porque eu acho que isso tá influindo diretamente no ritmo de trabalho dele. Eu acho que ele meio que deu uma perdida de tesão em escrever o livro, por não ter mais esse aspecto da novidade.
Do elemento surpresa, né?
Exato. Eu acho que isso está forçando ele a mudar muita coisa que ele tinha escrito no livro, para tentar criar uma divergência, sabe? Para criar uma novidade no livro, que talvez por isso ele esteja adiando tanto, né? Ele está revendo tudo para ver o que é possível tomar de caminho diferente.
Exato. Vocês me compreenderam exatamente isso que eu penso, entendeu? Tipo, que agora já tá
fazendo spin-off. Ele meio que já tinha... Né? E ele já tinha meio que assumido isso em relação à identidade do Jon Snow. Porque mesmo antes de sair a temporada, que faz a revelação, a galera já tinha matado, né, nos livros. Entre o quarto e o quinto livro ali, a galera já tinha sacado qual que era a identidade dele, e isso lá em 2012, 2011 e 2012. A gente tá em 2017. Então aí a gente conclui que, de fato, o ritmo foi caindo bastante. Mas eu acho, assim, que ele tem essa coisa do Tyrion na mão, que ele podia aproveitar, e vamos ver, né? Pra mim, o Tyrion ali é o personagem, é o que eu falo, o Jon Snow, mas é assim, se morrer vai ser meio foda, né? Porque eu não queria que morresse antes por questões das batalhas que estavam ocorrendo, né, com o bastardo lá que tinha tomado o Winterfell. Mas é o que eu falo, se o Jon Snow morrer no final do livro, ok. Porque pra mim o personagem mais legal ainda é o Tyrion, né? E o Tyrion é meio que o Tyrion é meio que o alter ego do autor, né? Você vê semelhanças ali.
Camila, deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse para você chutar, ou melhor, analisando o livro, qual você acha que vai ser, que vai ser a como é que você acha que vai terminar a série? Isso não é um spoiler, é um chute master,
né? Eu já pensei,
né,
em duas possibilidades. As possibilidades que eu pensei é numa possível divisão de reinos, de, no caso, sei lá, o Jon e a Daenerys, se eles terminarem vivos, né? Deles dividirem os reinos, dar o norte pro povo do norte e o resto fazer uma certa concentração ali. E já pensei na possibilidade da questão, né, das teorias de... Eu não acho que talvez os três vão terminar vivos. Eu aposto talvez ou na morte da Daenerys ou na morte do Jon Snow. Isso assim, eu não vejo um par romântico no final. Até que ia ser meio doentio, mas enfim, né? George meio que não teve muito problema em criar o casal Cersei e Jaime, né? Então... Que é o tio pegando... O que é a tia pegando o sobrinho, né? Depois dos irmãos gêmeos.
Sim.
Mas eu acho assim... Eu espero... Eu acho que eu vou ficar muito decepcionada se ele me der um final feliz, na verdade. Eu não quero. É meio...
Pra você, o final feliz seria o Jon e a
Daenerys.
Vivos.
Eu não quero esse final. Eu quero alguém morrendo e o Tyrion vivo.
Obviamente você quer matar o Jon Snow, né?
Não, pra mim é que sei lá. Eu acho que ele já cumpriu o papel dele, entendeu? Descobri quem ele é, ele vai cumprir agora, né? Uma parte já foi, que é a retomada de Winterfell. Aí vai ser legal se ele não morrer antes de descobrir quem de fato ele é, mas eu não sei, eu não queria um final óbvio, sabe?
Mas não tem a coisa da profecia?
Então, eu tô apostando na questão da profecia, mas é por isso que eu falo, eu não acho que se é a profecia for seguir ao pé da letra, e se ele virar para romântico com a Daenerys morre. Porque a espada do Azor Ahai, ele teve que matar, porque foi com o sangue da mulher que a espada fica flamejante, se eu não me engano, lá. Tem que pegar de novo o conto.
Eu acho que eu entendo menos da história do que vocês, então eu tô meio que empurrando. O Thiago também tem uma teoria, claro.
Teoria? Tenho várias. Mas eu gosto das teorias da Camila, que são mais assertivas, entendeu?
É, até agora eu consegui acertar bastante coisa.
Porque as minhas não são teorias, são vontades, entendeu? São vontades. Não, por exemplo, a Camila falou uma da questão da Cersei e do Jaime, né? Que vai ser meio Romeu e Julieta, assim, no final. Afinal de contas,
ele matar ela. É, eu acho que eu acho que vai ser pela mão dele, eu acho. Mas eu também eu acho que vai ser aquele negócio. Ela tá enlouquecendo e ele vai enlouquecer também. Ele é outro que eu não vejo ficando vivo também.
Então, eu não sei se ele vai enlouquecer. Eu acho que...
Então, eles são gêmeos, né? E eles são gêmeos idênticos. Então, é como se eles fossem praticamente a mesma pessoa. Por isso que eu não vejo ele ficando sem ela. Se ela morrer, ele morre também.
Ah, não, isso sim. Mas eu acredito que... Mas ele já mostrou, assim, que ele é mais sensato, né?
Não, ele é, mas é aquela questão. Quando não tá perto dela.
É, não, sim, mas aí eu acho que ele vai ver... Que vai dar merda, ele vai matar ela e vai se matar depois, tá ligado?
Na verdade, ele teve uma boa influência, né? Porque ele ficou bastante tempo separado dela. Uhum. E a Brienne exerceu uma influência muito boa nele. Então, eu acho que é isso. Quando ele tá longe da família, ele consegue ser um pouco mais sensato mesmo.
Não.
Mas ele é pomodato da Cersei, cara, não adianta.
É, tem aquela cena. Eu não sei se na série tem, no livro eu sei que tem, né? Que tipo, tem a história de todos os. Da guarda lá, né? Dos escolhidos da guarda, não sei o que lá. E todo mundo tem feitos animais, tal, não sei o que lá. E ele não tem nada, né?
No livro, bom, né? Que
eu acho que a única coisa que tem é a traição, né? Porque ele era mão do rei e matou...
Ele salvou o reino, na verdade.
É, mas... Lembra que tem essa parada.
Mas ele é mal visto, né? Tanto que ele é conhecido como regicida, porque ele matou o rei do qual ele servia, né? Então, nisso... Coitado do Jaime.
Verdade.
É isso mesmo, é um coitado mesmo.
Ninguém aposta numa vitória, uma possível vitória dos Greyjoy.
Não, eles já estão de... se bem que tem a questão da trombeta, né? Que a gente não sabe que merda vai dar com aquilo lá, né?
Exatamente.
Vão derrubar a muralha, né?
Então deve ter uma batalha épica por aí no final, né?
Vai ter, vai ser a batalha mas vai ser essa daí, a muralha vai cair.
O Fábio tem alguma teoria
pra final? E eu acho que é nessa batalha aí que um dos dragões da Daenerys vai virar dragão zumbi de gelo. Eu acho que é nessa daí que quando a muralha cai.
Essa trombeta vai derrubar um dos dragões e o Rei da Noite vai pegar o dragão.
Mas eu adorei o combo, né? É um dragão zumbi de gelo. Tipo, não é um dragão. É um zumbi de
gelo. Não, o que leva a gente de volta é aquela história de você estar explicando pro cara. Não, então tem dragão. Mas aí então o dragão, que ele morre, ele volta à vida. Ah, o dragão volta à vida. Mas sabe
uma coisa que eu tava pensando em relação a esse dragão? É se a Daenerys conseguiria trazer ele de volta à vida por essa questão, né? De ser a mãe do fogo e tralalá. Ia ser interessante pensar nisso, né? Dela conseguir trazer ele de volta à vida.
Então,
tá aí uma coisa pra gente colocar na lista também de possibilidades.
O Bran consegue controlar ele. Porque ele tá sendo controlado pelo cara de gelo lá, né?
O Drogon é o dragão maior, é o mais perigoso, e eu acho que é o que controla os irmãos, né? Porque ele é meio que o alfa, o dragão alfa. Então acho que o foco ali vai ser controlar o dragão alfa, que já tá bem rebelde.
Então, mas eu, o que eu imagino, assim, que a série termine, é que o Bran vai conseguir isso meio que tarde demais. Pra mim vai ser aquela coisa, tipo, a merda espalhou geral... Eu acho que a guerra vai ferrar com tudo, tudo mesmo, assim, tipo, os grandes castelos, a muralha, vai tudo cair, e eu acho que daí vai surgir algo novo, não uma república, mas acho que essa coisa de, tipo, o rei vai acabar.
Bom, Fábio, agora que você levantou um ponto aí muito interessante, você não sabe o que vai acontecer depois, e agora que você falando me deu uma ideia, e se a merreca voltasse conduzindo o povo... abandonado que só se fode. Que tá, enquanto os caras estão brigando pelo trono, o povo só se fode. A marreca se revolta, se junta com a galera e monta o governo anarquista e toma conta da porra toda.
Ai, tem meu voto.
Eu voto com a marreca.
Não é muito provável, né? Mas eu acho que não pode ser descartado.
É, tem um nome pra isso, chama fanfic. Escreve, bota na internet e aí vê o que as pessoas acham.
Porque todo mundo fica falando que quem vai salvar é Targaryen. Isso é uma visão imperialista, porque são nomes da elite. A merreca que é do povo, que tem que conduzir a verdadeira revolução.
É nada, cara, mas quem tá na frente da revolução basicamente é um bastardo, né? Então.
É o bastardo de sangue real.
É de sangue real, mas ele não sabe, porque, mano, ele é o Jon Snow, ele não sabe de nada.
Então, mas no final isso vai mudar, porque na verdade ele representa, mesmo o bastardo, ele representa o pensamento da elite, do topo da pirâmide.
Ah não, é, ele já tá, né, mano, já chamou ele de Rei do Norte. I'd risk everything
to get what I want. Um dos personagens mais interessantes é Mindinho, né? E quando tiver rolando essa merda toda, todo mundo vai ser chamuscado nessa história. O Mindinho vai estar de braço cruzado olhando. Quando acabar aquela merda Mindinho toda, o Mindinho pode tomar conta da merda toda. E aí a Sansa vai ser a herdeira legítima, né? Porque ela tem sangue real, assim. E o Mindinho vai por trás, casa com a Sansa e fica dono da porra toda. Também.
Nada, então, eu acho que ela mata ele, eu acho. Meu, a Sansa foi basicamente doada, né? Ela tá no sangue e nos olhos. Eu acho que ela mata ele. Vai deixar de ser sonsa.
Eu acho que ela tem que se arrepender e ver que, na verdade, o único relacionamento que foi saudável pra ela foi com o Tyrion.
Também acho.
Verdade.
Tyrion eu acho que, assim, é a melhor
pessoa. Ela já perdeu a inocência, né? E ela vai ser a maior filha da puta.
Eu acho que ela tem que ficar sangue nos olhos, cara. Demorou.
Não, mas o risco é ela se virar contra o Jon Snow, né?
Aquele Sansa, chega de relacionamento abusivo, querida. Vamos lá, empodere-se. Mata os caras. Degola eles.
É, mas a gente não sabe o que ela prometeu pro Mindinho ir lá acudir ela, né?
Então, cara, mas pra mim isso aí é ela armando pra ele.
Será?
Eu acho. Tô postando minhas fichas nisso.
E vou fazer um
não
bolão.
Acho que ele vai escapar. Vou fazer o bolão.
Bolão das mortes.
Quem vocês acham que
vai matar nessa temporada? Ah, Mindinho. Eu acho que se ele não morrer nessa temporada, ele vai morrer.
Cara, eu acho que eles vão segurar. Esses principais não vai morrer ninguém, não. Vai ficar pra próxima. Eu acho que o Jaime é um.
Então, se rolar umas batalhas aí, tem bastante gente pra ter umas mortes heróicas, né? A Brienne tá aí. Podia ter uma morte legal, né?
Eu aposto na Cersei. Eu acho que sentou no trono, já era. Dança. Oh, e eu acho que ele vai ser o registro de novo. Eu acho que a Cersei morre nas mãos do Jaime.
Então, é o que foi que eu falei antes. Ele vai fazer isso de novo. O Jaime, acho que o futuro dele, o destino dele, não vai ser muito diferente, não, cara. Eu acho que nasceu pra ser regicida.
O que é uma função válida. A gente tem que respeitar todas as profissões.
É, não, e é aquele negócio, né? É uma coisa pra pôr no livro, outra. Livro de feitos. Regicida 1, Regicida 2.0.
Olha, mas você tem que ver que ele tem muita influência, né? Porque ele vai apresentar o currículo dele pro rei, né? É. Então, tô procurando um trampo aí, protetor do rei.
Não, melhor que ele nunca tem carta de referência, né?
É.
O cara primeiro pergunta: você tem carta de referência? Ah, veja bem. O meu currículo vai entender.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a 2 semanas a gente está de volta com um novo podcast no ar. Um abraço, até a próxima.